Porta Aberta. Obrigado a manter-se isolado, como quase todos nós, o Papa Francisco tem apelado muitas vezes à oração, pela rádio, pela internet, pela televisão. E foi para interceder pela humanidade inteira que ele próprio percorreu recentemente a pé as ruas desertas de Roma, no dia 16 de março. Saiu de casa de Santa Marta, onde vive, para rezar à Virgem na Basílica de Santa Maria Maior e a Cristo na Igreja de São Marcelo. Ele, que é pastor, fez-se peregrino para nos confiar a Nossa Senhora e ao seu Filho. Foi isso que quiseram fazer também os bispos portugueses e os bispos de Espanha unidos em oração. Consagraram toda a Península Ibérica ao Sagrado Coração de Jesus e ao Coração Imaculado de Maria, pela voz de Dom António Marto, em Fátima, no dia 25 de março. Para nos ajudar a perceber o sentido e a importância desta consagração a que se associaram muitos outros países e cristãos, convidei Rui Correia de Oliveira, servita de Fátima. É uma ocasião de descobrir também o que significa rezar um Pai Nosso ou uma Ave Maria, como tem pedido o Papa Francisco. Eu sou o Oscar Daniel e conto consigo nesta edição do Porta Aberta, um programa com produção de Francisca Favila.
I know it doesn't seem that way, but maybe it's the perfect day. Maybe Lady Luck ain't smiling. But if we'd only open our eyes, we'd see the blessings in disguise. That all the rain clouds are fountains, though our troubles seem like mountains. There's gold in them hills, there's gold in them hills. So don't lose heart, give the day a chance to start. Every now and then life says, where do you think you're going so fast? We're apt to think it's cruel, but sometimes it's a case of cruel to be kind. And if we'd get up off our knees, well, then we'd see the forest for the trees, and we'd see the new sun rising over the hills on the horizon. There's gold in them hills, there's gold in them hills. So don't lose faith, give the world a chance to say a word or two, my friend. There's no telling how the day might end. We'll never know until we see that there's gold in them hills, there's gold in them hills. So don't lose heart, give the day a chance to start. There's gold in them hills, there's gold in them.
Há uns meses atrás, no dia 20 de outubro, no encerramento do ano missionário, Vários bispos consagraram a Igreja Católica ao Sagrado Coração de Jesus em Fátima. Para algumas pessoas pode parecer estranho, uma vez que o Santuário da Cova de Iria é dedicado a Nossa Senhora do Rosário. Mas a verdade é que no centro do santuário, de forma discreta, mas bem visível, está uma estátua do Sagrado Coração de Jesus, junto da qual muitos peregrinos vão buscar água, como sabem bem todos os servitas. É o caso de Rui Correia de Oliveira, comigo esta manhã aqui no Porta Aberta. Ao longo dos anos, foi centenas de vezes a Fátima, acompanhou centenas de peregrinações. Bom dia, Rui, bem-vindo a esta emissão.
Bom dia, Oscar. Bom dia a todos os ouvintes.
Fátima é para si como que uma segunda casa.
Sim, sim, é uma espécie de segunda casa. Mas é mais que isso. Fátima é um lugar a que pertence. Aquilo a que costumamos dizer, um lugar de pertença. É um lugar que está no meu coração, mas que a pouco e pouco se tornou parte de mim próprio. É um lugar que me habita a mim próprio. Costumo dizer que não saberia definir-me a mim próprio sem Fátima.
E o que é que nos pode dizer sobre a presença desta imagem do Sagrado Coração de Jesus no centro do Santuário de Fátima? Porquê que está ali?
Descobri isso muitos anos depois do debate de ter começado a vida Fátima. Mas um dia estava no cimo do santuário e estava a olhar para o recinto e reparei que no centro geométrico do santuário, quem está é de facto a imagem do Coração de Jesus. E curiosamente, Maria, que é supostamente a senhora da casa, aquela a quem todos procuram, está discretamente ao seu lado. E subitamente me veio à memória aquilo que aconteceu na cruz. Maria estava ao lado. E ao longo de toda a vida, desde Nazaré até ao Calvário, Maria ocupa sempre um lugar discreto e lateral. Indispensável, mas sempre lateral. No centro está Jesus. Ora bem, mas porquê em Fátima isto acontecer? Bom, parece-me óbvio, e acho que foi muito feliz a ideia de quem quis lá pôr a imagem, é que se percorrermos a mensagem de Fátima, no centro não está ela, não está Maria. Maria funciona como uma grande interlocutora com os pastorinhos, mas o que ela vem dizer, o que ela vem pedir, é essencialmente aquilo que Jesus veio pedir, aquilo que Deus pede ao homem. O anúncio que Jesus fez na Palestina enquanto viveu entre nós é exatamente esse, aquilo a que chamamos de Evangelho, que está plasmado em toda a mensagem de Fátima. O grande apelo à conversão é o apelo evangélico. E por isso é bom que quando chegamos a Fátima percebamos que, como na mensagem de Fátima, no centro está Cristo. Por isso digo muitas vezes que a mensagem de Fátima é muito mais cristocêntrica do que centrada em Maria.
A imagem do Sagrado Coração de Jesus está no Santuário de Fátima desde 1932. Um ano antes, os bispos portugueses consagraram Portugal ao Coração Imaculado de Maria. Porquê isto, Rui?
Bom, aqui entramos nesta palavra consagração e no seu significado. Mas vamos começar devagarinho. A consagração é uma atitude do coração que é intrinsecamente cristã. Não há nada mais cristão do que dirigir-me a Deus e dizer: quero ser teu, quero que me faças teu e quero viver como tu vivias e quero que me dês a graça e a bênção para que isto seja possível na minha vida. Esta atitude de consagração, que é intrínseca a cada cristão, é também, por natureza, intrínseca, natural, num povo que se diz cristão. E é normal que, como acontece na nossa vida, quando os momentos apertam, quando vivemos momentos mais intensos, mais duros, mais difíceis, mais desafiantes, que, como homens e como nação, nos viremos para Deus. Ora bem, lembramos que em 1932, 1931, que foi o caso, tínhamos saído de um período duríssimo, longuíssimo para os católicos portugueses, para os cristãos portugueses. Foi um momento de forte perseguição, de proibição do culto. Morreram padres, morreu muita gente e, sobretudo, vivemos sobre um momento de grande pressão e opressão. tinha terminado essa fase poucos anos antes, passavam-se 5 anos do fim desse grande pesadelo, e era normal que o Episcopado dissesse: bom, é a altura de nós agradecermos a Deus isto que nos foi dado, de nos libertarmos desta situação. Mas, simultaneamente, e estranhamente, o horizonte mundial voltava a ser muito complexo. Tínhamos vivido uma guerra mundial dramática, com muitos portugueses a morrer, e naquela zona isso tinha sido particularmente sentido, com muitos, muitos soldados portugueses ali da zona de Leiria e de Fátima. E, portanto, começava-se a sentir no resto da Europa, outra vez, uns ventos que não eram nada promissores de paz, bem pelo contrário. E, portanto, o sentido de gratidão e o sentido de pedido foi conjugado nesta grande consagração que o Episcopado português fez nessa altura. E, portanto, creio que fizeram muito bem, e é isso que vai acontecendo ao longo dos tempos e que aconteceu até aos nossos dias.
João Paulo II veio várias vezes a Fátima, é conhecida e reconhecida a sua devoção, mas em 1984 pediu algo de extraordinário. Pediu que a imagem da capelinha fosse a Roma para ele consagrar o mundo a Nossa Senhora. Rui, esta consagração permanece válida para o mundo e os homens de hoje?
Claro que sim, claro que permanece. Esta consagração foi uma consagração muito importante, porque foi mais uma consagração do mundo ao Coração de Maria, que vem na esteira de Pio XII e de Paulo VI, mas o Papa João Paulo II, por causa da sua história de vida, por causa do seu atentado, o Papa que devia estar morto e que afinal sobreviveu, e que identificou esse milagre na profecia de Fátima, obviamente, ele que já era tão mariano, quis guardar dentro de si uma enorme vontade de, sendo totus tuus, como ele dizia, cumprir a sua vontade. E, portanto, procurou inteirar-se junto à Irmã Lúcia de quais eram as condições para que acontecesse essa consagração. E, muito preocupado com isso, fez essa consagração em 1982, quando foi pela primeira vez a Fátima, agradecendo o milagre com que tinha sido salvo. Mas, conversando com a Irmã Lúcia, ela disse-lhe que, enfim, reconhecia o esforço do Papa, mas que não estava ainda suficiente, faltava ainda uma maior unidade dos bispos de todo o mundo. E o Papa começa a preparar logo em 82 essa segunda consagração e decide fazê-la em pleno ano santo da Redenção, em 1984. E para dar um sinal ao mundo de que estava a fazer esta consagração tal como Nossa Senhora de Fátima havia pedido, pois então pediu ao Bispo de Leiria, Fátima, que levasse a imagem da capelinha para que fosse diante dela, no coração da cristandade, isto é, no Vaticano, em São Pedro, que diante dela o Papa fizesse a nova consagração. E fez. Essa consagração, vale a pena, quando tiverem tempo de revisitar o texto, é muito bonita porque estabelece sempre os dois movimentos da consagração. O movimento da entrega e da confiança, ser Deus, pedir que todo o mundo seja de Deus, e ao mesmo tempo um movimento de pedido. Porque somos teus, porque nos entregamos nas tuas mãos, pedimos-te que nos trates como teus e, portanto, que nos protejas e que nos abençoes. E que, sobretudo, nos dês clarividência, luz e força para vivermos na nossa vida tal como tu queres. Porque sabemos que é vivendo assim que seremos verdadeiramente felizes. Portanto, esta consagração permanece eternamente válida. O que não quer dizer que não faça todo sentido renová-la.
É justamente no dia 25 de março, indo ao encontro do desejo dos bispos portugueses e espanhóis, Dom António Marto consagrou Portugal e Espanha ao Sagrado Coração de Jesus e ao Coração Imaculado de Maria. Fazia falta, nesta altura, isto, Rui?
Faz sempre falta, e faz sempre falta, e compreende-se bem que tenha acontecido, e fiquei muito feliz de ver isto que tenha acontecido e que acontecido desta maneira. Pelas razões que há pouco expliquei, a consagração é uma atitude profundamente cristã, que é renovada em cada dia. Vale a pena lembrar que boa parte dos cristãos portugueses, quando rezam a consagração à Nossa Senhora, ao Senhor da Minha, à Minha Mãe, isto é uma consagração, não tem a pompa e a circunstância de uma grande consagração, como foi feita em Roma ou como foi feita em Fátima pelo Cardeal Marto, mas é uma consagração efetiva. E, portanto, no momento que nós estamos a atravessar de grande incerteza, de sofrimento e de morte, como é esta pandemia, É totalmente justo, é totalmente compreensível, é totalmente desejável que os bispos representando a cristandade portuguesa, e neste caso a união com os bispos espanhóis e com todos os cristãos espanhóis, consagremos os dois países a Nossa Senhora, isto é, consagramos a Deus através de Nossa Senhora, para que ela leve até Deus esta vontade destes dois países, de todos os seus cristãos, todos os seus habitantes, se entregarem nas suas mãos e pedirem, assim, que sendo Deus, nos proteja neste momento tão difícil, num momento tão estranho e tão enigmático.
E mais de 20 países e milhares de cristãos pelo mundo fora associaram-se à consagração do Imaculado Coração de Maria, que foi feita em Fátima. É fácil perceber porquê estes 20 países e não outros?
Bom, não sei explicar porque é que os outros não. Sei explicar é que onde há um povo cristão, há este sentido de pertença a Deus. E aqueles desfilar de nomes que eu vi, pois são países onde existem cristãos, onde os cristãos vivem, se alegram e sofrem, e são países também eles atacados mais ou menos por esta pandemia. E, portanto, foi muito bonito mostrar como é universal este sentimento e como é também Fátima cada vez mais universal, chegando a todos os recantos do mundo. Este eco de Fátima é um veículo, como Maria foi veículo, para chegar até ao coração do homem os pedidos de Deus. E, portanto, foi com muita alegria que vi que também outras 20 países, através dos seus episcopados, se juntaram nesta mesma atitude de consagração.
É inevitável falar dele. João Paulo II destacou-se, como outros santos, pela sua especial devoção à Nossa Senhora e, ainda muito novo, consagrou-se a ela. O que é que isto muda, Rui? O que é que isto implica na vida de uma pessoa? Qualquer um de nós, pode consagrar-se à Nossa Senhora assim pessoalmente?
Oscar, eu muitas vezes pergunto a mim próprio, quando acabo de rezar a consagração, se tenho a certeza daquilo que disse, isto é, se tenho a certeza de todas as consequências daquilo que eu disse. E acho que todos nós vivemos uma certa inconsciência nessa matéria, isto é, nós precisamos de vez em quando de voltar a perceber que quando nos consagramos, consagramos. Isto é, quando damos, está dado. Quando eu entrego a minha vida a Deus, já a dei. E depois não tem muita lógica dizer, afinal, não dei, dá-me cá outra vez a minha vida. É uma entrega colocada nas mãos de alguém como Deus, que é todo ele bondade, nos dá um enorme conforto. E, portanto, este conforto que vai transformando a nossa vida, isto é, a consciência da presença de Deus na minha vida, porque a ele pertenço, porque eu me consagrei, muda a vida. Muda a vida se eu for coerente com ela. E por isso faz falta que eu todos os dias renove esta consagração. O Papa João Paulo II fez isso. Sabemos que teve uma história de uma infância dura e difícil, ficou órfão muito novo, sentia essa orfandade, esse sentimento de falta de uma mãe que o protegesse. E por graça encontrou em Maria essa maternidade que lhe faltava. E, portanto, o Papa João Paulo II é de Maria desde sempre, é de Maria desde o início, com uma relação muito forte e muito intensa. Graças a Deus, o Senhor roubou-me a minha mãe já muito tarde, portanto, vivi quase toda a minha vida sempre junto da minha mãe terrena, biológica. Mas isso não quer dizer, antes pelo contrário, catapultou o meu sentimento filial perante a mãe, junto de Nossa Senhora. E, portanto, a minha mãe e a mãe do céu são aquelas que me protegem, que me guardam e que me mantêm fiel. A mãe do céu, porque a mãe de Deus, é aquela a quem faz todo o sentido que eu me consagro em cada dia.
Como sempre me dizia e diz ainda a minha mãe desde pequeno, Deus quer de nós um sim certo e um não claro. Apesar dos cristãos rezarem o terço desde o século XIII, foi João Paulo II quem acrescentou aos mistérios do Rosário que já existiam, os mistérios da luz, para que os cristãos pudessem meditar sobre eles. Até o século XX, nunca meditavam sobre a transfiguração de Jesus no Monte Tabor, por exemplo, ou sobre a instituição da Eucaristia. O facto do Papa polaco, um Papa profundamente mariano, ter tido esta iniciativa é sinal de que ninguém, como Nossa Senhora, nos pode conduzir a Cristo.
Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò paura? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò timore? Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Di te ha detto il mio cuore. Cercate il suo volto. Il tuo volto, Signore, io cercherò. Non nascondermi il tuo volto. Non respingere con ira il tuo servo. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore. Sì, spera nel Signore.
Em qualquer lugar do mundo, onde vai a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima, junta-se uma multidão atrás dela. Mas mesmo sem sair do seu lugar na capelinha das aparições, a Virgem de Fátima atrai gente sem conta, de dia, de noite, de verão, de inverno. Uns procuram-na sozinhos, outros acompanhados ou em grupo. Nos dias 13, entre maio e outubro, a cova da Iria enche-se de tal maneira que a capelinha se torna pequena para acolher toda a gente. Rui Correia de Oliveira, o meu convidado esta manhã, pertence à Associação dos Servitas de Nossa Senhora de Fátima. E como servita, Rui, viveste momentos grandes em Fátima, com multidões imensas, com João Paulo II, com Bento XVI, com Francisco. Faz-te impressão saber que o santuário está agora deserto por razões de força maior, em silêncio?
Eu sou mais antigo e, portanto, tive mesmo a experiência da multidão de Papa Paulo VI. Mas ainda à tua pergunta, Fátima não está vazia, é um erro pensar nisso. Fátima neste momento não tem as multidões a que estamos habituados, mas Fátima não está vazia. E não está vazia porquê? Porque Fátima é um santuário, ou seja, é um lugar de encontro do homem com Deus. E neste caso, por iniciativa do próprio Deus. Foi ele que quis fazer deste lugar um santuário, mandando a sua mãe e tornando-se presente pela sua presença física e transfigurada no corpo e no sangue de Cristo. Esta presença torna aquele lugar um lugar de uma enorme atratividade. E por isso dizias, e bem, que se tornou um lugar de multidões. As multidões começam logo cedo, em outubro de 1917, pessoas insuspeitas confirmam estarem cerca de 50 mil pessoas, o que para as condições do tempo era uma multidão astronómica. Mas vale a pena lembrar que o ano passado acorreram a Fátima 6 milhões e 300 mil peregrinos, o que é um número muito significativo. Então, estas multidões que vão são multidões que têm o coração ligado a Fátima. E, portanto, não é possível pensar que estas pessoas não se mantêm agora mais do que nunca ligadas a Fátima. E, portanto, eu diria que neste momento o santuário poderá estar deserto da presença física dos seus peregrinos. Mas tenho a certeza de que nestes dias não caberia ali a multidão dos que a esta mesma hora se dirigem àquela imagem branca da capelinha, aflitos ou gratos, pedindo graças e bênçãos, ou por isso simplesmente confiando as suas vidas.
Eu creio que todos nós, de uma forma ou de outra, já sentimos isso na nossa vida, que Deus, de facto, fala-nos no silêncio. E durante estas celebrações, com estas multidões, acontece por vezes em Fátima haver silêncios inesquecíveis. Não sei se é possível, Rui, dos silêncios que recordas, algum que te tenha marcado de forma especial?
Sim, sim, sem dúvida. Há sempre um silêncio que ficou memorável. Na primeira vinda do Papa João Paulo em Fátima, em 82, no dia 13 de maio, depois do almoço, o Papa pediu para ir à capinha rezar em silêncio. Bom, mas a multidão não rodou pé, portanto, o santuário estava cheio. E eram centenas de milhares que estavam à volta dele. E, portanto, era preocupante saber se o silêncio seria possível. Bom, o condutor da celebração chamou a atenção dos peregrinos e pediu silêncio. E começou um tempo de silêncio e o Papa começou a rezar. Durou cerca de 45 minutos. E esse tempo foi de um silêncio inexplicável. Uma enorme multidão manteve-se silenciosa durante todo esse tempo. Era um silêncio que gritava. Era um silêncio que quase se tocava. Esse não posso esquecer. Mas vale a pena lembrar outro silêncio, que é um silêncio que acontece muito mais vezes. A experiência das grandes peregrinações, durante a missa do dia 13, durante a consagração, o silêncio é igual. Sejam 100 mil, ou 300 ou 500 mil pessoas, o silêncio naquele momento é também um silêncio impressionante. Portanto, Fátima está marcada por estes silêncios. E há um último silêncio que eu queria referir e que não esqueço nunca, que é o silêncio das noites a horas altas, com o recinto completamente vazio, onde se sente esse silêncio e traz uma paz, uma ternura e um conforto que não esquecemos. Sei que, como eu, há muita gente que gosta de fazer isto, de meter-se no carro, ir até Fátima durante a noite, para altas horas estar ali em sossego e em silêncio, porque esse silêncio é bom, é reconfortante.
Há um silêncio que também veste as ruas das nossas cidades por estes dias, cidades agora desertas, com rotinas que mudaram. Achas que numa situação como esta é mais fácil os homens poderem lembrar mais de Deus, aproximarem-se mais de Deus?
Creio que sim. Não só pelo silêncio, mas sobretudo porque pelas causas do silêncio. Estamos em silêncio porque estamos confinados em casa. Estamos em silêncio porque as ruas estão vazias. Não há centros comerciais, não há deslocações e, portanto, gera-se um silêncio à nossa volta. Mas as razões do silêncio, isto é, estamos em silêncio porque estamos a viver uma pandemia, uma coisa que nós não estávamos habituados. As nossas epidemias clássicas eram as gripes. Uma pandemia assim, na minha vida, nunca a vivi. E este confinamento, este ter que estar em casa, mudar radicalmente os hábitos de vida, e de que tudo isto tenha acontecido de maneira tão rápida, provoca uma fratura na nossa vida. Há uma quebra de uma rotina, de uma maneira de viver. E isso sim, isso interroga. E quando o homem se interroga, começa a fazer as perguntas fundamentais. Afinal de contas, quem sou eu? Que sentido tem a minha vida? E quando estas perguntas vêm ao de cima, perguntas que estão sempre no coração do homem, mas que por esta ruptura, por esta fratura, surgem mais facilmente. Até porque no cenário de toda esta ruptura há também um sentimento de insegurança e de fragilidade. Bom, nessa altura é inevitável, é fatal, que o homem se vire para alguém, alguém mais, alguém superior, alguém que pode o que eu não posso. E mesmo aqueles que não acreditam, mas que sabem que há quem acredite naquele a quem chamamos Deus, não se deixam de interrogar. É um momento, de facto, privilegiado para que o homem impotente, frágil e inseguro volte para dentro de si, aprofunde as suas perguntas e as coloque diante de Deus. É um momento de conversão.
Precisamente, Rui, o Papa Francisco convidou todos os fiéis de todas as igrejas cristãs a rezar o Pai Nosso na passada quarta-feira. E no Pai Nosso é isto mesmo que pedimos, santificado seja o vosso nome. Como é que nós podemos santificar, honrar o nome de Deus hoje? Os pastorinhos nisso são, de facto, um exemplo para todos nós?
Sem dúvida. Os pastorinhos, cuja santidade foi reconhecida logo muito cedo por quem os conhecia, e foi finalmente reconhecida pela Igreja como exemplos de santidade, eram crianças completamente iguais às outras, às do seu tempo, às da sua obra. Mas alguma coisa aconteceu que os mudou, que os santificou. E o que os mudou e que os transformou foi a experiência de Deus. Uma experiência direta, com as razões que conhecemos da história de Fátima, na aparição do anjo, na aparição de Maio, naquela luz que os envolvia, e onde eles se viam em Deus, que era essa luz, essa experiência mudou radicalmente. E, portanto, santificou-os em que sentido? Os pastorinhos passaram a viver, a partir desse momento, de uma experiência forte e intensa de Deus, a tê-lo presente em cada momento. A sua vida, a partir das aparições, era exatamente igual à que viviam anteriormente. Continuavam a levar as ovelhas para pastar. Até mais, porque aqueles que os tentavam importunar e fazer perguntas, levavam a que os pais mandassem mesmo os miúdos levar as ovelhas para o pasto e estarem assim afastados da confusão que se gerava por tantos mirones que iam à procura deles. Toda esta vida, completamente anormal, passou a ser totalmente diferente. E a diferença era tudo que faziam na presença de Deus. A experiência de Deus não esquece. A experiência de Deus imprime-se, fica guardada. E eles não fazia sentido viver que não fosse na presença de Deus. Isto mudou os hábitos. Isto mudou os hábitos interiores, não é? A preocupação em rezar, o tudo fazer em função daquilo que era a vontade de Deus, é isso a santificação. Por isso eles foram santos, por isso santificaram, e isso é uma grande lição da mensagem de Fátima. Ora, é vivendo assim que santificamos o nome de Deus, como dizemos no Pai Nosso. Para que todos os homens vejam que é possível viver-se como santo. E isso é a maior glória de Deus, que o homem se santifique.
Há instantes falávamos desta necessidade de estarmos conscientes quando nos consagramos a Deus, porque isso de facto implica uma mudança radical na nossa vida. E muitas vezes esquecemos aquilo que pedimos no Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. E isto era muito importante para os pastorinhos, Rui.
Claro, eles tinham essa consciência. Era preciso que o reino se construísse. E por isso eles fizeram esse trabalho que agora mesmo descrevia. O que é bom para nós, o que é importante para nós, é que percebermos que a possibilidade que o reino de Deus aconteça, e aconteça hoje, é uma tarefa que Jesus deixou nas nossas mãos. Isto é, Jesus não quer outras mãos que não sejam as nossas. Não quer outros corações que não sejam os nossos. É a mim e a ti, Oscar, que temos esta missão nas nossas mãos de construir o reino de Deus. Bom, como vivendo como os pastores viviam, santificando-nos a nós próprios. Porquê? Porque se vivermos assim, a nossa vida ganha uma irradiação de um brilho, uma frescura, uma atratividade que leva a que os outros olhem e perguntem que tem aquele que eu não tenho. Porquê é que ele reage de maneira diferente da minha perante as adversidades? Porquê é que ele tem uma cara sempre alegre? Porquê é que ele é assim? E esse assim, se for atrativo e bom, também vai ser querido pelos outros. Fazer o reino, construir o reino, é viver assim, viver em santidade, ou viver como quem quer ser santo, porque essa maneira de viver é profundamente atrativa, porque é profundamente correspondente ao coração do homem. E esse brilho não passa despercebido. E os homens olham para nós e perguntam-nos o que é que tu tens que eu não tenho. Mas que também deve.
Ora, justamente, Rui, o Pai Nosso, nós dizemos, e espero que o possamos dizer sempre com o coração cheio, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. É assim que termina o Pai Nosso. Qual é a grande tentação para o homem de hoje? O que é que nos revela este propósito, a mensagem de Fátima?
Minha resposta pode parecer estranha, mas é muito simples. A tentação do homem de hoje é a mesma do pecado original. Exatamente a mesma. O homem hoje, como nesse tempo, como no princípio, como na origem, quis ser como Deus, mas sem Deus e em vez de Deus e não segundo Deus. Esta é a definição do Catecismo da Igreja Católica. Esta autossuficiência, este julgar-se senhor de si, dominando a vida e a natureza, este progresso espantoso da ciência, erradamente deu ao homem um sentido de domínio e de poder, completamente falso, belo, mas falso. Isto é, é, belo, é bom que a ciência progrida. Deus quer isso e vê isso com bons olhos. Mas perceber que isso não transforma o homem em criador. Ora bem, esta tentação que permanece no coração do homem leva a que o homem se afaste. E quando se afasta, perde a relação com o seu Deus, com aquele que lhe dá sentido e significado. Esta tentação é muito, muito atual. Acontece ao longo de toda a história. Mas o mundo moderno vive esta tentação por as razões que acabei de explicar. Ora, como é que se resolve isto? Como há pouco dizíamos. Olhando para alguém que, vivendo a mesma vida dos outros, partilhando a mesma ciência dos outros, os mesmos progressos, o mesmo bem-estar dos outros, mantém a clarividência de que ele é criatura e que ele não é omnipotente. Voltando a uma das perguntas que há pouco me fazias, nesta ruptura profunda provocada por esta circunstância que vivemos, esta questão torna-se mais clara e o homem percebe que, tendo cedido à tentação, se afastou e perdeu a noção. E como alguém me dizia, alguém que é um católico, não é um católico fervoroso, mas que é um católico e um empresário, dizia-me assustado: eu não sei o que se passa, eu perdi o controle, eu não domino a situação, eu estou numa fragilidade que não sei o que fazer, não sei como conduzir a minha empresa, não sei o que vai ser a minha vida. Ou seja, esta perda da relação com Deus gera uma insegurança e uma fragilidade que é típica deste tempo e desta tentação, e que só se resolve com santos na rua.
E precisamos cada vez mais de santos? O mundo de hoje tem esta falta de cristãos e de santos?
Sem dúvida, sem dúvida. Fazem falta santos? Fazem falta santos, como fazem falta poetas, mas fazem falta santos. Fazem falta de homens e mulheres assim, que vivem a vida de todos os dias, que estão nos empregos, nos trabalhos, que estão no mundo social, na cultura, na comunicação social, mas que nós percebemos, quando conversamos com eles, que são gente diferente, porque têm o seu olhar não posto no curto horizonte desta vida, mas têm o seu olhar levantado. São homens que transmitem aquela esperança que não desilude.
O Papa Francisco trouxe, desde a Argentina, um amor particular por Nossa Senhora. Este mês, ao invocar a Virgem Maria no contexto desta epidemia que vivemos, foi esta oração que nos convidou a rezar com ele para nos abrirmos, como ela, ao amor de Deus. Maria, Mãe do Divino Amor, ajuda-nos a nos conformarmos com a vontade do Pai e a fazer o que Jesus nos disser. Ele que tomou sobre si os nossos sofrimentos e as nossas dores para nos levar, através da cruz, à alegria da ressurreição. É uma bela oração que nos prepara desde já para a celebração da Páscoa. Na alma.
coração leve pulsa na sabura da aventura. Vida é um rio que te desliza, ti só, de ali para diante, horizonte.
A quaresma está quase a terminar. Inicia-se todos os anos com a missa da quarta-feira de cinzas, com o ritual da imposição das cinzas. E acontece muitas vezes ouvirmos estas palavras: arrependei-vos e acreditai no Evangelho. É assim em todo o mundo, para todos os que vão à missa nesse dia, e também para o meu convidado, Rui Correia de Oliveira, da Associação dos Servitas de Nossa Senhora de Fátima. Rui, estas palavras fortes tocam-te sempre, interpelam-te?
Sem dúvida, como há pouco referia, são palavras que me fazem sempre pensar. Este arrependei-vos e acreditai no Evangelho ouvimos em quarta-feira de cinzas, exatamente o primeiro dia da quaresma, quando o padre me impõe as cinzas. E esse é o momento de pensar, é o primeiro momento da quaresma em que pensamos tudo isto e em que eu penso tudo isto. Olhar para mim, olhar para dentro. Este tempo de quaresma é esse tempo sério, denso, cheio de esperança, porque nós somos aqueles que já conhecem o fim da história e, portanto, sabemos que Ele ressuscitou e, portanto, vivemos estes 40 dias de quaresma e, desta vez, de maneira tão intensa pelas conjunturas exterior que nos envolve, que faz todo o sentido que estas palavras nos toquem novamente e nos provoquem uma introspeção séria para perceber o que está bem e o que está mal, para encontrar o caminho e as correções necessárias de maneira a nos levar ao destino bom que nos espera.
Não foi na quaresma, foi até depois da Páscoa que Nossa Senhora apareceu aos pastorinhos, mas na mensagem que deixou para nos ser transmitida, o que ela mais pede é a nossa conversão. É um apelo para levar a sério ainda hoje, numa mensagem que foi deixada em 1917, Rui?
Enquanto houver um homem sobre a terra sujeito ao pecado, o apelo à conversão terá sentido. Este é mesmo o apelo que permanecerá até o último dia, até ao fim dos tempos. Converter o coração do homem. O homem é sujeito ao pecado, o homem é sujeito ao bem e ao mal, e ainda que tenha dentro de si os critérios verdadeiros de justiça, de bem e de beleza, joga a sua liberdade entre eles. E, portanto, frequentemente rejeita o bem e opta pelo mal, e por isso se aflige e por isso se prejudica e prejudica os outros. Este tempo de quaresma é o tempo certo e indicado para ouvir este apelo, fazer o trabalho que há pouco referia e acertar caminho, ajustar estratégia, afinar o rumo para que o caminho progrida e eu consiga ser aquele santo que há pouco falava que tanta falta faz ao mundo de hoje.
Seguramente que já viste isso muitas vezes no Santuário de Fátima. É o que todos nós procuramos, junto de Maria, pedir consolo, proteção. Mas, contudo, ela não teve medo de falar aos pastorinhos, e estava a falar para crianças, de realidades sérias, de que muita gente foge. Falou-lhes de Deus, de como o ofendemos, da necessidade de rezar, fazer penitência e da eternidade. Andamos a fugir disto há algum tempo, Rui?
Sim, o homem, como dizia, no jogo da sua liberdade, é um eterno vai e vem. Graças a Deus, eu vou e venho. Não sou daqueles que fui e não voltei. Graças a Deus, o Senhor tem-me ajudado a ir e a vir. Ou seja, a rejeitar, mas a retomar caminho. Através desta companhia grande que é a Igreja e que me vai ajudando a que não me perca. Fará sentido fugir da realidade divina, fugir de Deus, para quem perdeu o sentido da vida. Mas, como disse, cedo ou tarde, as perguntas vão nascer no coração do homem. Estes momentos que vivemos provocam essas perguntas. E ao fazer essas perguntas, ao sentir-se, como há pouco dizia este meu amigo, inseguro e frágil, é inevitável que ele tenha que olhar mais alto e perceber que, de facto, o homem não domina coisa nenhuma, o homem progrediu muito, mas não é senhor da vida e da morte. E, portanto, faz todo o sentido que regresse a Deus. Percebo, pelas razões também que já há pouco já falámos, por causa da tal tentação que há pouco falávamos, que haja muita gente a fugir de Deus, mas tarde ou cedo, um dia vão ter que embater e embater na sua impotência e na sua fragilidade e perceber que não faz sentido viver assim. Nessa altura, uma vez mais, é preciso que haja quem ao lado seja um sinal de esperança para que esses não fiquem perdidos na desesperança.
Um pouco ao encontro desta mensagem de Fátima, desta necessidade de rezarmos, de fazer penitência, rezamos pouco e mal, Rui.
Bem, pouco, certamente. Não é por mim, não é? Não faço muito sobre os outros. Acho que é sempre possível fazer um pouco mais. Mas eu costumo descomplicar. Eu não complico muito a oração. Por exemplo, na recitação do terço, em que nós somos convidados a dizer as palavras da Ave Maria e as palavras do Pai Nosso e do Glória, e que simultaneamente nos propomos a fazer a meditação dos mistérios. Bom, a certa altura, se nós queremos fazer tudo muito certinho, ou fazemos uma coisa ou fazemos outra, não é? Quer dizer, se eu pensar nas palavras da Ave Maria e a pensar na transfiguração do Senhor, a certa altura estou perdido, não é? Bom, ora bem, vamos descomplicar. A coisa mais importante na oração é aquilo que nós damos, o nosso tempo. Enquanto rezamos, nós decidimos no nosso coração que este tempo é teu. Este tempo não é nem para comer, nem para brincar, nem para trabalhar. É um tempo para estar diante de ti, Senhor. Esta é a maior valia. Porque isto traduz uma tal decisão do meu coração. Livremente tomei esta decisão. E isso agrada a Deus. E isso consola a Deus. Depois é certo que devemos saber rezar. E as fórmulas ajudam-nos a isso. Mas o mais importante é eu saber que a oração é o momento em que eu estabeleço uma relação direta, exclusiva com o meu Deus, que me ponho diante de Deus, onde abro o coração e digo o que me vai na alma. E há várias maneiras de fazer uma, são as formas, como já vos disse, e Nossa Senhora, por razões que só ela saberá, insiste que o terço é uma oração salvadora, mas se não for capaz de o fazer, se me esquecer de o fazer, se não o puder fazer, o mais importante é pôr o meu coração aberto diante dele, ainda que seja em total silêncio. Os homens desaprenderam a oração do silêncio. E essa oração do silêncio é profundamente eficaz. Não digo nada, até porque às vezes não sei o que dizer, mas deixo-me diante dele durante este tempo que lhe dei. Um dia perguntaram ao Padre Cruz, que estava há horas sem fim, sentado, ajoelhado diante do Santíssimo, Padre Cruz, o que é que diz durante este tempo todo que está diante do Santíssimo? E ele respondeu, ternuras. Ternuras, isto é, saíam do coração dele palavras de ternura para com o seu Deus. Pois, se isso for possível, muito bem, se não for possível, deixemos o silêncio. Rezar bem é, sobretudo, colocar o coração em posição.
Rui, não é certo, mas é bem provável que o 13 de maio este ano seja diferente, assim até como a própria Páscoa. O que é que sugeres a quem estava a contar ir em maio em peregrinação a Fátima?
Sugiro que não deixe de ir, ainda que não possa ir. Se pensava ir, se tinha vontade de ir, então vá. Mas vá como pode ir. Eu não sei se no dia 13 de maio vamos poder ter essa peregrinação, mas sei que eu posso ir. Posso fazer parte daquelas multidões que há pouco falávamos no princípio desta nossa conversa, que em cada momento vão à Fátima. Portanto, proponho que se faça peregrino da oração, que se ponha a caminho com a oração, que pare, que escute, que reze, que se entregue e que se confie, que agradeça tudo quanto tem e peça tudo o que não tem, seja pão ou seja graça, seja emprego ou seja esperança, seja saúde ou seja paz. Mas faça-se peregrino de oração a caminho de Fátima.
Rui, muito obrigado pela tua presença hoje aqui no Porta Aberta. Um bom domingo e uma boa semana.
Muito obrigado, Daniel. Bom domingo para todos.